Eduardo Lemos, cara, eu tô muito animado com o nosso papo. Te agradeço por você ter topado bater um papo aqui no Disco Voador. E antes de qualquer coisa, quero agradecer ao amigo Regis que nos fez essa ponte.
Bom, eu fico muito feliz de estar conversando com você, porque eu tenho histórias que, engraçado, que depois de mais de 50 anos, coincidentemente, as coisas começaram a aparecer esse mês. Exatamente uma semana e meia atrás, eu fui convidado para um encontro de motociclistas. Eles deram o nome de Alaskianos, não? Aqueles motociclistas que foram de moto para o Alasca. E, na verdade, quando eu contei a história para a pessoa que estava organizando, ele achou incrível, porque eu fui numa época que a Pan-Americana não estava pronta. A Pan-Americana, ela tem 44 quilômetros que vai daqui desde do Ushuaia até o Alasca, né? E eu peguei a maior parte dessa estrada, na verdade, 10% estava pronta, que era pavimentada, né? Os outros 90 era tudo terra, areia, pedra, lama, etc. E toda essa história aconteceu, eu contei lá para o pessoal, ele até se comoveu, porque eu também me emocionei na hora que eu estava contando. Eu tive a oportunidade de contar a história do Arnaldo, que, na verdade, eu fui por acaso. O Arnaldo teve a ideia de viajar para os Estados Unidos de moto.
Só para localizar o pessoal, Eduardo, nós estamos falando. A gente começou contando da moto. O pessoal deve estar se perguntando, mas o que que a moto tem a ver com música, já que esse é um canal de música? Nós estamos
Ah,
falando de
tá.
uma viagem que você fez com o Arnaldo Batista, dos Mutantes.
Isso mesmo. Desculpe,
Isso.
eu já entrei direto no assunto, né?
Por favor, mas me conta a história, estou animado.
Então. Aí o Arnaldo até já tinha tocado comigo num trio de bossa nova, tal. Aí ele saiu e eu continuei amigo do Arnaldo. E o Arnaldo sempre aparecia em casa com o Jeep da Rita ali, sempre consertando o Jeep. O Jeep estava sempre problema, ele estava sempre consertando, sempre de bom humor, uma pessoa incrível. E um dia ele apareceu em casa assim: olha, eu estou com uma ideia, eu e mais cinco amigos, entre ele outra pessoa que você pode entrevistar, que é o Rafael, né?
Já entrevistei, golaço, gente finíssima.
E o Serginho, o Té, que é o outro irmão, né? Eu sei que, e um Tupamaro também, eu sei que tinha umas cinco pessoas que iam viajar de motocicleta até Nova York. E o Arnaldo veio pedir uma consulta, né, porque eu entendi um pouco mais de moto que ele, qual motocicleta que ele deveria comprar. Aí eu consultei o seu Chico das Harleys, né, o cara que consertava a minha motocicleta, ele me disse: a única motocicleta que chega é a BMW. O resto, nenhuma chega, porque eram só máquinas velhas que existiam no Brasil, né? Anos 50, 55, é o que tinha. Aí eu comentei com o Arnaldo, e nós fomos à procura dessas motos. Depois de muito tempo de não conseguir encontrar, as pessoas que queriam compraram essas motos, né? Uma Triumph, outra Norton, outra Vincent. E essas motos não andavam, elas andavam alguns quarteirões e paravam. Bom, todo mundo desistiu até que um dia, não sei por quê, domingo de manhã, estou com o Arnaldo bem ali nas bocas das motocicletas, e de repente eu vejo assim duas motos idênticas que eram as tais que eu estava procurando. Falei: Arnaldo, aquelas lá que eu falei para você. Aí fomos conversar com os caras. Eram dois irmãos que tinham duas motos idênticas que iam vender para o Edgar Soares. Ele estava em frente à loja. Aí o Arnaldo perguntou: quanto você vai vender? Ele falou: ah, 2.400, acho que era cruzeiros na época. E aí eu falei: e a outra? 2.500. Aí o Arnaldo falou assim: ah, eu vou comprar essa moto aqui. Naquele segundo, em nenhum momento eu tinha pensado em viajar, em fazer nada. Naquele segundo eu falei: Arnaldo, eu vou comprar outra e vou com você. Estava no terceiro ano de engenharia eletrônica, eu larguei a engenharia, você acredita? E eu tinha um problema muito sério com meu pai, a gente vivia brigando. Eu não fui um filho 100%, com 15 anos eu roubei o carro da minha irmã, capotei com o carro, roubava o carro para ir nos bailes de formatura. Eu não era um filho realmente 100%. E meu pai sempre me desafiando, falou: é, o Arnaldo até acredito que vai chegar em algum lugar, você não vai chegar em lugar nenhum. Você não tem nem coragem de ir até Santos em motocicleta. E realmente, com a Harley Davidson eu não ia, porque ela quebrava muito. Bom, só para concluir, nós temos dia 4 de fevereiro de 1970, tivemos muitos perrengues pelo caminho, até que conseguimos botar motocicleta num avião lá no Equador, porque as estradas eram tão ruins, cheias de lama, que elas estavam interrompidas. E conseguimos chegar no Panamá. Assim que chegamos no Panamá, nós fomos presos. Por quê? Chegamos com o cabelo comprido, naquela época eu tinha cabelo, né? Chegamos os dois com o cabelo comprido, com o escapamento aberto das motos, e a polícia prendeu a gente e levou para a Guarda Nacional. E lá um cara que parecia o Sargento Garcia, um cara todo mal encarado, que era uma ditadura, era o Somoza, né, que era o ditador do Panamá, o cara falou que ia raspar meu cabelo. Eu expliquei para ele, eu não sou hippie, eu sou engenheiro, né, até inventei, né, que era engenheiro, não era ainda. E o seu país está no caminho, simplesmente nós vamos cruzar seu país e acabou. Então eles deram a permissão para a gente sair no dia seguinte. Tudo bem, só que o Arnaldo, em frente ao hotel que nós estávamos, conheceu um músico muito simpático. E os dois ficaram brincando, né? Ali na praça de tocar, eu fui dormir. E não sei mais da história. Eu sei que no dia seguinte nós acordamos, tivemos a ideia de ir para Colón, né? Conhecer o Porto Livre de Colón, conhecer aquelas estradas que vão lá para as comportas e tal. E quando nós regressamos para o hotel, a recepcionista deu uma notícia: olha, a polícia esteve aqui, prendeu o amigo de vocês e está atrás de vocês. Nessa hora, o Arnaldo correu para o quarto dele, botou na privada, ele tinha comprado LSD do cara, o cara era um traficante. E a gente ficou muito assustado. Eu olhei para o Arnaldo, não entendi nada. Como, Arnaldo, a gente vai voltar? E também porque uma das músicas estava fazendo sucesso, acho que precisava da presença dele aqui, né? Então as coisas aconteceram e de repente meu pai liga e fala: Eduardo, volta com o Arnaldo. Como eu vivia brigando com meu pai, ele me chamava de débil mental, tudo que eu fazia, ele, tipo assim, pai, entrei na faculdade, você não fez mais que obrigação, te paguei o cursinho. Sabe aquele cara? E ele era uma pessoa muito agressiva, batia em mim, batia na minha irmã, batia na minha mãe. Ele era uma pessoa muito que eu vivia brigando com ele. E quando ele falou: volta com o Arnaldo, eu ia voltar. Só que quando ele falou: volta com o Arnaldo, eu falei: mas nem que eu morra, agora eu vou seguir sozinho. E foi o que aconteceu. Então, quando as pessoas falam: puxa, você foi corajoso, em nenhum momento fui. Foi uma tensão, foi uma coisa de íntima, de briga, de mágoa, coisas desse tipo. Aí eu sei que eu dei um tchau para o Arnaldo, ele despachou a motocicleta dele, até deixou na mão de um gringo que ele nem conhecia, e o gringo foi correto, despachou a moto dele, ele foi para o aeroporto, pegou um avião e voltou para o Brasil. E eu louco para cruzar a fronteira para sair de lá, Costa Rica, né? Mas só que a fronteira estava fechada. Foi triste, eu tive que convencer dois americanos, pertenciam ao Corpo de Paz, para eles irem comigo, porque era lama pura, né? Falei: bom, pelo menos indo mais alguém para ajudar quando tomar tombo e tal. Então foi essa aventura que aconteceu, e nessa brincadeira eu acabei chegando em Nova York. E de Nova York, meu visto já tinha vencido, né? Que é o visto dos Estados Unidos, que infelizmente fui tirar o visto no México, esqueci de tirar aqui, e me deram por 15 dias só para chegar até Nova York e voltar, né? Então não tinha. E quando eu cheguei em Nova York, os brasileiros que são vividos, espertos, falaram: é só atravessar a fronteira para o Canadá, para Montreal, e no retorno eles te dão 3 meses de visto sem fazer nenhuma pergunta. Aí eu fui. Então, esse pessoal todo que comentou sobre a viagem, que eu era corajoso, etc., realmente não tinha estrada, era tudo pedra, lama, terra, terrível. Mas eu fui por acaso, não por ser assim um aventureiro, não, muito pelo contrário, né? E eu tenho assim uma coisa que eu quero falar, que o Arnaldo é o responsável, meu sucesso pela empresa Transação.
Sim.
Ele é o responsável, porque a viagem inteira ele ficava falando de JBL, Altec, sistema de PA. Eu não sabia o que era aquilo, mas ele não parava de falar. E quando estive em Nova York, eu fui assistir os concertos, no Central Park, no Madison Square Garden. E num desses concertos eu fui
Quais shows
cumprimentar
você viu lá, Eduardo? Fiquei curioso.
Então, quando eu cheguei no Central Park, por exemplo, estava lá o Slide, um grupo da época, né? Eu fui cumprimentar o cara que estava operando o som e falei: puxa, o equipamento da banda, Ele falou: não, a banda não tem equipamento, é tudo alugado. Foi primeiro. Falei: engraçado, no Brasil cada banda tem seu equipamento. Inclusive os Mutantes, tem o tá famoso JBL, o Tech, que ele fala tanto.
Claro.
Falou: não, nenhuma banda tem. E isso ficou na minha cabeça. Aí quando fui no Central Park, né, no Madison Square Garden, a mesma coisa. Chego lá, vou falar com o cara da mesa, e o cara fala a mesma coisa: ninguém tem equipamento. Isso ficou na minha cabeça. Falei: puxa vida, talvez um bom negócio para o Brasil. Bom, eu só sei que houve uma situação que eu tive realmente que ir para conseguir o visto, e eu acabei me apaixonando por uma alemãzinha que eu encontrei no caminho. E quando nós chegamos no Canadá, eu tive o primeiro contato com ela, foi uma paixão, só que ela tinha que voltar para a Alemanha. E essa coisa que aconteceu, de repente, eu fiquei muito triste, tive que levar ela para o aeroporto, fui me despedir dela, lá fria, tal, né? Eu me segurando para não chorar, daqui a pouco a alemãzinha volta, me dá um beijo, chorando, etc. Aí eu falei: acabou a viagem. Aí liguei para o meu pai, né? Falei: pai, manda uma passagem que eu vou voltar de avião. Então eu não retornei, eu retornei de avião, despachei a motocicleta de navio e retornei de avião. Aproveitei para despachar uma bateria. E quando chegou na alfândega, eu fiquei sabendo que objeto de uso profissional você podia importar. Isso ninguém sabia na época. A moto, tudo bem, que eu tinha documentação, e a bateria entrou porque eu era músico. Foi aí que eu tive a ideia de começar a fazer a importação, as importações com a transação. Então, posso falar que eu acho que eu fui o primeiro executivo de fronteira, né? Para não falar outro nome.
Sim.
Todo mês eu estava nos Estados Unidos comprando exatamente aquilo que as bandas queriam. Então, o que que eu trazia? Guitarras, baixos, microfones, alto-falantes, quer dizer, eu tinha pedido e com isso eu fui ganhando dinheiro. Em menos de, eu acho que uns 8, 9 meses, já tinha dinheiro suficiente para montar um sistema grande de PA profissional e começar a trabalhar. Foi isso que aconteceu. No Brasil, o primeiro sistema realmente importado, 100% perfeito, como os gringos gostavam, foi o meu em 1971, eu acho. E daí começamos a fazer os grandes festivais de rock no Ibirapuera, no Rio de Janeiro, etc. Eu alugava equipamento, o sistema, famoso sistema de PA que o Arnaldo falava tanto, eu já tinha conseguido fazer um até bem superior ao que os Mutantes tinham, porque era uma quantidade grande de caixas que eu tinha, né? E com isso nasceu a transação. E com isso fiz vários carnavais do Rio, vários shows internacionais. E hoje quem trabalha é meu filho.
Sim.
E ele trabalha e eu gasto. E hoje eu continuo viajando pelo mundo todo de motocicleta. Já viajei mais de 50 países. Tem um site que é eduardolemos.com.br. Está lá Eduardo e as motos. E lá conta toda a história, inclusive reportagem de mais de 10, 15 minutos do Esporte Espetacular da Globo, contando as histórias, não?
Mas, Eduardo, olha, a
Né?
gente acabou começando a história, a nossa entrevista aqui, pelo meio, né? Do meio para frente. Agora
Isso.
eu preciso te pedir para contar o início, né, cara? Porque você deixou, soltou aí que você teve uma banda com o Arnaldo antes da viagem. Você
Isso.
tô vendo aí uma bateria aí atrás de você, sugere que você tenha essa ligação com o instrumento desde muito tempo.
Até hoje eu toco.
Então eu
A minha paixão.
queria começar pelo início. Os seus
Tá.
primeiros ídolos musicais, como é que foi isso? O princípio mesmo.
Ao princípio mesmo, na verdade, eu tinha uns 10, 11 anos, já adorava rock and roll, eu dançava rock and roll com a minha irmã, como ela era mais velha que eu. Quem dava cambalhota em mim dançando era ela. Me punha no meio das pernas, jogava para cima, para o lado, virava, fazia 360 graus. Era ela, porque eu era muito magrinho e ela era muito forte. Hoje eu danço muito bem o rock and roll, então eu sou assim apaixonado pela época do início de tudo, do rock and roll dos anos, vai, 55, 60, é a minha paixão, né? E quando eu conheci o Regis, eu acho que eu devia ter uns 14 anos. E eu lembro que o Regis me levou para ver ele tocar piano e ele comentou, tocou boogie-woogie, eu achei aquilo fantástico, nunca me esqueço. Falei: cara, se toca muito. Ele falou: me convidou para tocar. Eu falei: não sei tocar nada. Na época eu tinha uns 14 anos, né? E aí, o que eu fiz? Eu ia fazer aniversário, eu pedi para todos os meus tios, madrinhas, padrinhos, etc., para me dar em dinheiro, não me dar nada, só um pouquinho do dinheiro, e com esse pouquinho de dinheiro eu consegui comprar uma bateria. Aí eu fui tocar com o Regis. E o mais engraçado é que tinha um japonês que tocava um baixo de três cordas, abaixo de pau, né? Mas de três cordas, nunca me esqueço. E ele foi que me deu o primeiro toque para fazer aquele tipo jazz, né? Eu lembro da primeira vez que eu peguei uma vassourinha e fiz um. Então começou tudo ali. E eu sempre gostei de rock and roll, né? E bossa nova também, porque eu depois eu pondo um pouco mais para frente para a gente conversa sobre isso. Eu ganhei até um concurso lá da TV Excelsior, como o melhor grupo musical, né, de bossa nova, tal.
Sim. Mas essa temporada aí que você tocou com o Regis, foi tocando com algum artista ou tocando na noite assim?
Olha, a gente chegava a tocar nos programas de televisão, tinha na TV Tupi os Brotos Comando, acho que era isso. Tinha um outro que era do Serginho, não sei, é que agora está falando dos mais 60 anos, né? É duro lembrar. Mas realmente a gente ia, né, para esses lugares, até tinha uma DKV que a gente enfiava todo mundo, minha irmã que levava, que era toda criança, naquela 15 anos no máximo, colocava os instrumentos, bateria, tudo, e ela levava e a gente montava. Então, nós acompanhávamos, sim, tinha um cantor muito assim, que o Regis deve saber quem é, que nós acompanhávamos, quer dizer, tipo Shadows, né? O Shadows tinha, tocava e tinha um cara que eles acompanhavam.
Sim.
E fazíamos isso na televisão. Tivemos um programa, agora eu lembro, assim, na TV Record, Iane Júnior, programa Iane Júnior, que bom que veio na cabeça o nome, o programa à tarde, que nós tínhamos meia hora para fazer o que bem entendesse no programa. E a gente chegou a convidar muita gente para dançar o Twist, naquela época era Twist. Nessa meia hora acontecia de tudo, porque a gente tinha que montar equipamento muito rápido e começava o programa, era ao vivo. Muitas coisas aconteceram. Eu lembro do Regis, de repente, meu bumbo, quando começou a andar, o Regis foi mexer no bumbo e eu tinha um bumbo que acendia a luz, de flash, de flash. E o Regis, bem na hora, foi lá arrumar e apareceu a bunda dele, assim, no lugar do de flash. Outra vez, o Serginho, que era o guitarrista, antes de entrar, que era um vestiário pequenininho, ele foi colocar um coletinho que nós tínhamos, que até foi desenhado pelo Toninho Petkov, né, o desenho do de flash. Ele foi enfiar a mão no ventilador, você acredita? E aí, com aquela mão, quando ele olha para a mão, a gente vai começar, ele vê a mão sangrando, ele desmaia.
Caraca.
Olha, eu estou lembrando coisas, puxa vida de.
The Flash, então, era o nome da banda.
The Flashes, é a primeira banda que
O
eu
The
tive contato.
Flash não chegou a tocar com o Roberto Rei, não é o Roberto Carlos, Roberto Rei. Não tinha mais um compositor chamado Roberto Rei que chegou a gravar um ou dois discos, e eu tô com essa sensação de que ele foi acompanhado um tempo por uma banda chamada The Flash. Posso estar falando uma besteira, mas.
É, eu não lembro disso. Eu lembro que a gente chegou a tocar. Lembra do Betinho, um cara que tocava neurastênico? Que não é da sua época, né? Você é
Não,
jovem.
mas eu adoro essa fase também.
E esse Betinho, ele tinha uma música que ele cantava neurastênico, né? Prum, prum, bom.
Sim,
E o que que
essa
ele tinha que deixava todo mundo de água, de boca na água, assim, de água, né? Ele tinha uma guitarra Fender Strato 100% original e um Fender Twin Reverb. Foi como entrar todo mundo da banda, falou: olha o equipamento que ele tem. Na época era a coisa mais incrível. E a gente tocava em ginásios, etc. Tal. Eu lembro, nós chegamos a acompanhar o Roberto Carlos no início da carreira dele, em ginásios. O programa acho que era Biquinique, se não me engano, era patrocinado pelas bicicletas Caloi, Monark, não sei, alguma coisa assim. E chegamos a acompanhar toda essa turma que fazia, que depois até virou Jovem Guarda, né?
Sim. Isso aí tudo em
Lembrança
São
boa.
Paulo, né?
Tudo em São Paulo.
Então você conheceu o Antônio Aguilar?
Sim, conheci ele jovem, poxa. E conversei com ele recentemente, né? Ele está com 88 anos, sei lá. Está lúcido, está bem.
Não sei se você soube, ele faleceu há um mês e pouco, né?
Não estou sabendo, não.
Ele faleceu acho que em fevereiro, se eu não me engano.
Caraca, eu não sabia, não.
E assim, eu estou falando isso, faço questão de falar pelo seguinte, porque acho que a última entrevista que ele deu foi para mim, Olha. E ele me cedeu todo o arquivo dele, cara. Eu fiz uma série aqui nesse
Olha,
canal,
esse cara é um mito. Esse cara.
fiz com várias entrevistas que ele me cedeu as gravações, publiquei tudo aqui com a autorização dele, claro.
Puxa.
E eu sempre que encontro alguém que tenha convivido com ele, eu faço questão de contar essa história porque ele confiou esse arquivo a mim, sabe? E eu fico muito
Olha,
feliz
você
com isso.
tem um tesouro na tua mão, viu? Ele tem muita história. Eu lembro dele na época dos Incríveis, né? Que eram os The Clevers, os Incríveis The Clevers, né? O Netinho te conta a história melhor. O Netinho é muito amigo meu. Sexta-feira agora eu vou num show que ele vai fazer aqui no Círio, né? Na Avenida Indianópolis. Já conversei com ele, vai arrumar um lugar bem na frente para mim. Eu sou muito amigo deles. Eu vi o filhinho dele, filhinho não, que já está gigante, né? Filhinho dele nascendo, o Sandro.
É o
É
Sandro.
um gênio, o Sandro é um gênio. Esse toca tudo e toca tudo muito bem, né?
Essa entrevista que você está fazendo comigo, ela vai na sexta temporada de entrevistas aqui do Disco Voador.
Ah, tá.
O Netinho, ele participou na segunda temporada.
Entendi.
E aí eu fui aí em São Paulo numa escola de bateria que eu até acho que é a do Sandro, né? Que é
Sim.
a IPIT, né?
Não, não é do Sandro. É de uns amigos
Uns
nossos, né?
amigos. Então,
É.
aí eu fui aí na escola e aí ele me apresentou o Sandro e me apresentou o Eloy Casagrande, que foi até há pouco tempo do Sepultura. Enfim,
Sim.
e cara, foi uma noite assim incrível, porque eu adoro bateria e tive a chance de ver essas pessoas tocando, sabe, na minha frente, assim.
É.
Sensacional.
Você sabe que eu tive um aluno, que quando eu tinha 19 anos, eu tinha sido expulso de casa, eu precisava pagar a minha faculdade, né, engenharia industrial, né, a FEI, e eu tive que dar aula de tudo, até de coisas que eu nem sabia. E um dos alunos que eu tive, que começou a estudar comigo por metrônomo, por música, foi o Norival, o Roberto,
Claro.
o baterista do Roberto Carlos.
Sim.
É, hoje está 45 anos com o Roberto Carlos, né? E eu lembro que eu dei aula para o Norival, para o Gelsinho, né? O Juba da Blitz, né? O Alcinho do
Sim.
Rádio Táxi,
Claro.
o Gelsinho, e muitos outros, Flávio Pimenta, que é outro que toca muita bateria, mas hoje ele está com os Garotos do Morumbi, não sei se está ainda, né? Mas excelentes bateristas que eles viraram meus professores depois de muito tempo. E o Norival foi uma coisa mais incrível. O Norival tinha seus 14, 15 anos, ele é muito quietinho, né? E eu colocando o metrônomo, mostrando para ele como fazia as coisas, tal, e lendo, né? Muito quietinho e tal. E de repente ele me convidou para assisti-lo num show que ele ia tocar com os Beatniks. Aí eu fui. De repente, quando eu vejo ele tocar, eu falei, a hora que ele saiu da bateria, eu falei, você vai me ensinar isso? O que que é isso, cara? É Led Zeppelin. Eu falei, o que que é Led Zeppelin? É uma banda, o sossego que me trouxe, o disco. Eu falei, cara, você toca muita bateria, como eu vou te ensinar? É você que vai me ensinar. Inverteu os papéis, o Norival começou a me ensinar. Ele tinha um pedal que ninguém tinha, até hoje ele é um excelente baterista, né? Um dos melhores.
Ele é muito fera. Também me deu uma entrevista aqui ótima quando
É.
acho que
Ele é
foi.
muito humilde, viu? Ele é muito
Sim.
humilde, ele não conta as verdades, porque ele realmente foi o melhor baterista que eu conheci e todos concordam comigo. Já entrevistou o Juba?
Já também. Já.
Juba é uma figura, foi meu aluno também, esse cara é nota 10, viu?
Figuraça, figuraça.
É.
Mas, Eduardo, vamos voltar aqui no iniciozinho, porque aí depois do Flashes, o que que aconteceu? Foi mais ou menos aí que você conheceu a família do Arnaldo, o Sérgio, o Arnaldo, a Rita. Como é que foi esse início?
É, foi exatamente nessa época, e que foi quando o Arnaldo montou os Mutantes. Eu já não estava mais no meu conjunto, mas estava sempre parecia em casa com um Jeep da Rita, né? Um Jeep de guerra bonito, tal. E quando aconteceu tudo isso, que eu fui viajar com ele de moto, aí meus pais ficaram amigos dos pais dele, amigo da Rita. Foi por isso que quando ele ligou para a Rita ligou para o meu pai e avisou: o Arnaldo está voltando e meu pai ligou. Então nós tivemos esse contato com eles nessa época. Logo depois, eu realmente não tive mais muito contato com eles, né? Logo depois eu entrei realmente com o negócio de bossa nova, saí um pouco do iê-iê-iê. Parti para isso, participei de festivais que eu te falei, né? E perdi um pouco o contato. Aí voltei a ter contato com os Mutantes, mais com o Serginho, o Arnaldo já nem estava mais, né? Alugando equipamento para eles, coisas desse tipo, né?
Entendi. E Mas você chegou a ter algum grupo com o Arnaldo ou não? É isso que eu não entendi direito.
Não, não, não.
Não.
O Arnaldo eu tive o comecinho dessa, era o Sandis Trio, se não me engano que era o
Ah,
nome. É, mas ficou pouquíssimo tempo, que na verdade, olha como é a coisa, né? O Arnaldo tocava e o Conrado, que era o pianista, e o cara era um excelente pianista, né? Ele é um cara que ele exigia muito. E esse barulho tá incomodando?
não, nem estou percebendo.
Ah, não, que estou mandando assim, estou um barulhinho aqui, tim, né? E o Conrado, não conheci o Conrado, eu sei que eu fui assistir o ensaio deles e fui com um baixista, o Tadeu Alexandre Chaim. E o Conrado, eu lembro que tinha uma música, uma divisão de 7 por 4, alguma coisa assim. E o Conrado queria que o Arnaldo e outro pegasse, tal, outro baterista. E eu vi que não estava saindo, eles foram embora e o Conrado falou assim: "Esquece, você quer tentar?" Falei: "Eu quero." E saiu na hora, porque já tinha um pouquinho mais estudava um pouco mais de música, né? Então foi por isso, quer dizer, mas não cheguei nem a tocar com o Arnaldo
Entendi.
praticamente, né? Mas eu tinha sempre contato, estava sempre nos ensaios dele lá na, como é que chama aquela rua deles?
É na Pompeia, né? Eu não
É
sei o
na
nome da rua, mas é na
Pompeia,
Pompeia.
Venâncio Aires. Venâncio Aires. Eles ensaiavam lá no fundo, né? É, desde quando eu estava lá sempre que eles ensaiavam, eu ia encher o saco deles lá. E conheci a Rita com que ela tinha 13 anos. A primeira bateria dela mesmo, não é aquela que está no museu, não, que mostraram lá no. Que ela, foi uma bateria que eu tocava e, de repente, quando eu comprei uma mais nova para mim, eu dei a minha para ela. Que eu gostava muito dela, achava uma pessoa incrível. Ela era na frente de todas as meninas. Enquanto as meninas estavam todas bonitinhas, arrumando cabelinho, etc., ela, assim, calça jeans, tênis, coisa que na época não se usava. Ela foi a primeira a usar essas roupas de jovem, né?
Sim.
Então a Rita esteve sempre na frente de todo mundo, né?
E depois, quando surgiu a Jovem Guarda, você chegou a se apresentar no programa com alguém, não?
Não, não, nunca fui lá. O
Entendi.
Regis é que participou
É,
bastante, né,
tocou com
com
Erasmo, né?
o Erasmo, tudo, né?
Entendi.
Aí nessa época eu estava na Bossa Nova, né?
Mas como é que foi? Porque, assim, eu fico pensando com relação à Bossa Nova. Muita gente fala que a Bossa Nova foi uma coisa muito mais restrita ao Rio, né? Eu não vejo muito falar
Não, olha, eu lembro, o Regis deve lembrar disso. Nós tínhamos um quinteto que era chamado Quarteto Mais Um, que era um quinteto. E esse mais um era Thomas Lee, que tocava sax, barítono e flauta. E era um chinês que ficou até apaixonado na época pela Rita Lee, né? E eu sei que nós fomos acompanhar naquele programa Silveira Sampaio, que é o que o Jô copiou, né? O Jô Soares copiou esse programa Silveira Sampaio. E
Certo.
nós fomos apresentar, e estávamos lá o Taiguara, o Toquinho, Chico Buarque e muitos outros artistas. Então nós estamos já no meio, nós começamos praticamente com eles, né? Não sei se o Regis mencionou isso, mas começamos com eles. Então praticamente fomos. Já que eu já entrei na Bossa Nova direto, né, com os grandes, né?
Certo. E aí ficou tocando Bossa Nova até mais ou menos início dos anos 70, quando teve essa viagem do Arnaldo, ou durou mais?
Foi exatamente, eu parei ali. Na verdade, nessa época eu estava com um conjunto de baile, porque nada mais dava dinheiro. Mas como para mim era diversão, eu tive um conjuntinho de baile, fazia bailes de formatura, essas coisas todas, né? E quando eu fui viajar com o Arnaldo, foi até de repente, eu avisei o pessoal: "Estou indo viajar." Foi tudo de repente, né? Aí saí do conjunto de baile e fui viajar com o Arnaldo. E quando voltei, mudou tudo, né? Logo já pensei em abrir uma empresa, foi a Transação, para começar a fazer as importações, para dar origem a isso que, caramba, faz isso 53 anos, sei lá.
Cara,
Faz
legal,
tempo.
né, cara?
Então, e uma empresa até hoje, cara, você acredita? Nós fizemos os carnavais do Rio, a gente inventou o som do Carnaval do Rio, essa é a verdade,
Sim, eu
com
sei.
sistemas de delay, etc., né? E até hoje as pessoas copiam a gente. Eu fico até, me sinto honrado, né? Que eu já fui pioneiro em muita coisa. Pioneiro em pegar a estrada, ir para os Estados Unidos de moto, né? Pioneiro em montar uma empresa com material realmente 100% importado. E outras coisas que eu também fiz assim, que aconteceram e que acabou dando certo.
Legal. Você chegou a ter tua bateria gravada em algum disco Eduardo. Você gravou algum disco?
É, eu até peguei isso daqui, não sei se dá para ver.
Ah, sim. The Buttons.
É. Bom, eu estou no lucro, que quase todos já foram, né? Só o Carlinhos que falta,
Me
né?
conta sobre o The Buttons.
Bom, na verdade eu tocava no conjunto chamado Sunday. Assim que eu voltei de viagem, eu estava famoso, né? Porque eu saí na revista Manchete, etc. Não? Assim que eu cheguei no Brasil, me convidaram para entrar no Sunday. E fui até a casa do Gaminha, na Rua Jacarezinho, uma casa de um quarteirão, né? Ele era filho do Gaminha, Gami Silva, né? E eu fui tocar com eles. E quem cantava no Sunday era Maria Amélia, a irmã do Hélio.
Hélio Costa Manso, é isso?
Isso.
Sim.
E o primeiro bailinho, show que nós fizemos no Paulistano, ela cantou atrás da cortina. Eu estranhei, falei, Hélio, por quê? Ela falou, ela tem vergonha. Ela não consegue cantar de frente. Aí eu falei, eu conheço uma menina que é fantástica e ela canta muito. Puxa, deixa eu conhecer. Aí eu levei a Vivian, sabe quem é a Vivian Costa Manso, né?
Esposa do Hélio, né?
Eu sou responsável pelo casamento. Eu levei a Vivian. E fomos no ensaio e tal, e a Vivian comentava assim comigo, acho que eu estou apaixonada pelo Hélio. Eu falava, Vivian, esquece, o Hélio está noivo da Verinha. Inventei, nem estava noiva, era só porque ela era muito amiga minha, eu não queria que ela sofresse. Não. Ele é um cara muito tímido, você conversa com ele, você vê que ele é recatado, é um cara, né? Bom, conclusão, ela acabou casando com ele, né? Ela sempre, a gente toca nesse assunto, em todos os shows que eles fazem, eu estou sempre lá presente, estou dando uma força, porque até hoje eles tocam, né?
E aí, o The Buttons?
Ah, o The Buttons. Aí eu sei que aconteceu uma coisa muito chata no Sunday, que eu não posso contar o que que é,
Tudo bem.
e eu fui convidado a me retirar do Sunday, né? Que me pegaram em flagrante numa situação ali que foi muito chata. E quando eu saí do Sunday, coisa mais engraçada, a notícia correu e de repente apareceu os botões, né? Carlinhos e o Carlão, falando assim, olha, nós vamos ter um show lá na Transatlântico, era um salão gigante, e o Nelsinho, que é nosso baterista, nos deixou. E você pode entrar no lugar, né? E falei, cara, quando que é? Sábado que vem. Falei, cara, faltam uns 4 dias, pô, vamos lá, mas o que que. Vamos passar as músicas. Puta, eu lembro até hoje, né? Que ele, o Carlinhos foi com o violão dele, foi cantando as músicas, eu fui escrevendo as partiturazinhas, as dicas de como é que eu tinha que fazer em todas as músicas. A maioria eu conhecia que o Sandy também tocava, mas. Eu fui escrevendo de acordo com o arranjo que eles tinham, né? E fomos tocar lá no Transatlântico, né? Aí quando nós chegamos lá, tinha outra banda, que era o Dimensão 5, eram duas bandas. E aí eu fui conversar com o pessoal do Dimensão, que eu conheci, e falei, olha, pessoal, acabei de entrar, vou errar tudo. Tudo bem, né? Eu já estava muito assustado. Só para concluir, a gente agradou tanto. Que na hora de entrar a outra banda, o público pedia para os botões ficarem. E seu João Simone, que era o empresário, eu via ele levantando o piano de cauda aqui na mão, né? Feliz da vida, porque tinha sido um show, um sucesso, né? E eu me senti o máximo, né? Pô, entrar na banda, tocar e já de cara sair bem, quer, né? Aí eu fiquei na banda acho que um ano. O único problema da banda é que eles tocavam de segunda a segunda. E aquilo não podia, não era o que eu queria. Até que um dia eu encontrei o Marinho, que é irmão do Netinho, tocando uma banda, acho que era São Paulo SA e tal. Eu vi o garoto tocando muito. Na Fenite, se não me engano, que ele estava tocando. Eu falei pro. Eu nem sabia que era irmão do Netinho. Eu falei, cara, você gostaria dele? Você conhece os botões? The Buttons? Sim, lógico. Você já imaginou tocar lá? Pô, mas que é isso? Falei, então vamos lá em casa. Eu passei todas as músicas com o Marinho, fomos no ensaio dos botões, né? Aí chegou no ensaio, eu falei, Carlão, eu queria que você escutasse aqui esse rapaz tocando. Aí eles foram tocando, falou, porra, esse cara toca muito, esse cara toca muito. Falei, olha, tá no meu lugar, tô saindo. Foi exatamente na época também que eu estava com o negócio da Transação, que eu não podia, não tinha mais tempo, eu queria continuar com as minhas importações, né?
Claro. Mas chegou a gravar esse disco aí.
Chegamos a gravar esse disco. Não fez sucesso, mas foi uma gravação que eu achei incrível. Você sabe que a gente entrou no estúdio, passamos a música direto, sem parar, e não repetimos nenhuma vez. Eles eram muito bons, os Botões, pelo amor de Deus, tinham um vocal maravilhoso, eles eram muito seguros. E como eram musiquinhas bem simples, então, na verdade, não precisou repetir nada, né?
Entendi. Aí, Eduardo, você estava me contando antes da gente começar a gravar, até quando eu te perguntei da bateria aí, você disse que estava ensaiando, que você ainda toca. Como é que é a tua ligação com a música hoje?
É, na verdade, eu nunca desliguei, porque com a Transação, eu fiz shows com todos os grandes artistas, nacionais e internacionais. Então, sempre eu tive contato. Eu acho que eu sou um cara privilegiado. Você imagina essas bandas vindo de fora, fazendo som para todos eles. Quer dizer, os meus ídolos, né?
Sim.
Eu tô do lado, no palco, os maiores bateristas, né? E, de repente, eu tô atrás da bateria vendo o cara tocar. Eu tinha credencial para o Rock in Rio, tem credencial que eu fiz toda a parte para Globo, né? Todos os Rock in Rio estiveram aqui.
Rock in Rio
Na
1, 2, 3.
época, o material vinha com a banda, hoje é o Gabi que faz, né, o som. Na época eu que fazia essa parte toda de captação de som, etc. Né? Eu trabalhei muitos anos com a Globo fazendo o que a gente chama PGM, né, que é o programa, captando os sons todos com um sistema separado do PA e do monitor. Uma mixagem separada só para televisão. Eu tinha uma unidade móvel também que fazia gravações ao vivo, essas coisas, né? Então eu posso falar que eu fui um privilegiado, que eu trabalhei naquilo que eu sempre gostei, né?
E até hoje você toca.
É, hoje eu toco por brincadeira, né? Que é o meu passatempo. Todo dia eu toco um pouco de bateria e tal, porque é o único exercício que eu faço, né? É, de 60 quilos cheguei a 100, né? Hoje eu tô. Tô gordo, era muito magro na época, hoje estou bem gordo. Como não gosto de. Tentei fazer ginástica, exercício, então acho que tocar bateria e ficar transpirando tocando bateria, eu prefiro muito mais, porque ajuda a cabeça, a mente e o corpo, né?
Com
E
certeza.
mexe com todos os membros e fico feliz, né?
Com certeza. Mas você toca, se apresenta com alguma banda ainda ou não? Só em casa mesmo?
No condomínio do prédio.
Condomínio prédio, tá certo.
É, na verdade, ninguém mais quer bossa nova. Essa é a verdade. E esse pianista que toca comigo é um médico, tal, né? Toca muito bem. Então, fomos convidados, já tocamos várias vezes quando tem festa aqui do condomínio, né? Uma vez por mês a gente desce com os instrumentos e toca umas 40 pessoas, 50 pessoas, mas já tá bom, né? Para nós tá muito bom. Importante é tocar. E se aparecer algum lugar que queira um trio de bossa nova, com certeza, nosso preço é bem alto mesmo, a gente cobra bastante. Pagando o transporte, está tudo bem.
Legal, cara, muito legal. Eu sabia que ia ser um papo divertido, eu sabia que ia ouvir boas histórias e fico feliz que você topou participar aqui, cara. Obrigado mesmo.
Eu que agradeço, puxa vida. Espero que seu programa seja um grande sucesso, porque temos que divulgar tudo isso, sabe?
Com certeza.
Principalmente esse material que você tem, que vai ficar para a história,
Pois é,
concorda?
concordo.
Eu acho que você tem, vai ser uns livros, vai ficar para a história, porque você tem na mão coisas que eu acho que só você tem.
Tá certo, cara.
A história da música, realmente, do
Do
universo
rock,
musical
né?
brasileiro, do rock, né?
A história do rock. Eu tenho maior interesse em contar essa história dos primórdios do rock, porque é uma pena que no Brasil a gente não tenha nenhum tipo, quase nenhum tipo de registro dessas
Por
coisas,
isso que eu estou falando, você está com um tesouro na mão. Eu vou te contar uma coisa. Quando o Netinho tocava bateria, eu me inspirava nele. Eu tocava de frente para o espelho para ficar com o pescoço erguido, que ele era muito assim, sabe, tocando bateria, ele, porra, parecia um, hã? Posudo, tinha uma pose. Eu tentava imitar, porque eu achava que ele era posudo, legal. E outro dia eu contei isso para ele, falei, cara, sabia que eu te imitava, cara? Pô, é muita
Legal.
história, né?
É, legal, cara.
O Juba é que sabe realmente sobre tudo isso daí, porque ele consegue regimentar toda essa tropa, né? Anos 70,
Eu
70.
vejo ele fazendo os encontros aí em São Paulo, né? As coisas que ele faz. Ele é uma figura.
Ele é uma figurinha. Esse cara é outro que eu admiro, gosto muito dele. É o Gelsinho, né? Que é, puta, meu aluninho até hoje, né? Toda vez que encontro com ele. Deixa eu contar um caso engraçado. Eu estava fazendo trabalho para a TV Globo e montei um ônibus com som na parte superior e saímos com a Rita ali, com a banda toda, para andar pelo São Paulo, né? Ela cantando, falando nos microfones, né? Uma maior bagunça dentro do ônibus, saindo para fora. E quando o Gelsinho, era o baterista dela, ele entrou no ônibus, ele falou: Edu, posso te contar uma coisa? Eu falei: pode, Gel. Lembra que você passava lição de casa para mim, para estudar? Falei, sim, lembro. Eu não estudava. Aí eu dei um berro, tá vendo? Se você tivesse estudado, você estaria tocando muito melhor, estaria lendo. Eu dei uma bronca nele, que ele ficou assustado, me olhando. Aí eu comecei a rir, faziam 30 anos, cara, isso daí, você acredita? A gente voltou no tempo assim como tivesse sido uma semana antes, né?
Que legal.
Oh, muito.
É o poder da música, né?
É o poder da música.
Tá certo. Eduardo, quero te agradecer o papo, cara. Adorei a gente ter conversado, adorei as histórias. Quero agradecer também ao Regis por ter feito essa ponte. O Regis tem se provado um amigo muito muito legal desde que a gente se conheceu e fazendo vários contatos aí acontecerem.
Com certeza. O Regis é outra enciclopédia, viu? Ele sabe tudo.
Sabe tudo.
Esse cara sabe tudo, tem uma memória boa, isso é que é bom, né?
Isso aí.
Foi um
Eduardo,
prazer, viu? Foi um prazer estar com você aí.